descer impostos e descer despesa. E sobre... O Governo do Reino Unido deveria ter feito o que o Sr. Deputado sabe bem que o Bloco de Esquerda fez, descer a despesa. O modo como se faz fica a cada um. Os senhores optaram por despedir pessoas e usar trabalho voluntário. Não é esse o nosso modo, não vamos fazer as coisas assim, mas fica a vosso cargo. Sr. Deputado Bruno Dias, eu disse três vezes ali de cima, que a Iniciativa Liberal discordava da medida. O Sr. Deputado sabe disso porque esteve na audição comigo, sabe perfeitamente que nós discordamos da medida do mercado regulado, por isso o que disse, eu até tenho algum respeito por si, vou simplesmente fingir que não ouvi, porque sabe perfeitamente que nós discordamos da medida do mercado regulado. O que aqui se está a propor é uma mitigação dos efeitos, porque paradoxalmente, ao estar a aceitar a medida do Governo tal como está, está-se a beneficiar as grandes energéticas, está-se a beneficiar a Galp. Eu nunca pensei ver o PCP ao lado da Galp, mas há uma estreia para tudo. E eu sei, o Sr. Deputado esteve na audição, sabe disto, eu sei certamente que não quer beneficiar a Galp, mas, por favor, leia o projeto de lei, se calhar outra vez, mais a fundo, perceber que se votar contra estará ao lado da Galp. Muito rapidamente, ao Sr. Deputado, o Carvalho, agradeço as questões, nós no projeto admitimos isso e até dizemos que há uma série de coisas que têm de ser definidas pela ERC e a regulamentar pelo Governo, mas relembro que os princípios desta proposta estão assentes no artigo 59 do Decreto-Lei do Sistema Nacional de Gás e no 268 do Regulamento das Relações Comerciais aprovados pela ERC. Esta proposta foi já posta à discussão pela ERC há 2 anos. Teve lá está, Sr. Deputado Brondias, um parecer negativo da Galp, por isso não se fez. Não se fez, foi isto. E a Comissão Europeia, nos documentos de trabalho destas medidas, recomenda exatamente a implementação desta proposta nos países em que esta medida ocorreu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Muito obrigado.
Para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para transmitir ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, que efetivamente não apresentou nenhum projeto de lei sobre esta matéria, assim como o PSD, mas também, pelo visto, também não leu. E, portanto, aconselho-o a ler os projetos de lei que vêm aqui a debate, antes de ser qualquer tipo de declarações. Está bem? Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado. Passamos ao período de encerramento do debate. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Senhores Deputados, a abertura aos comercializadores do mercado liberalizado do canal de revenda do gás da Galp seria benéfica para os consumidores e permitiria a sobrevivência dos pequenos comercializadores, tirando o poder dos grandes operadores. O único motivo para o Governo não a aplicar é porque ela traria eficiência à própria medida do Governo, fazendo com que a mudança para o mercado regulado fosse mais fácil, e isso obviamente tem riscos, porque já sabemos que há um grande risco de incumprimento dos contratos. Senhores Deputados, quanto à energia no geral, a abordagem seguida por outros países tem sido primeiro baixar impostos sobre a energia, depois apoiar diretamente as pessoas mais vulneráveis e só em último caso interferir nos mercados. O Governo, infelizmente, tem feito exatamente o oposto. Convém relembrar que o PS chumbou já múltiplas vezes este ano a descida do IVA do gás e da eletricidade para 6%, chumbou a descida do IVA da entrega e instalação de equipamentos de alta eficiência energética, tal como chumbou também a atribuição direta de vales aos mais necessitados, preferindo bilhas solidárias que não chegaram a ninguém. Termino dizendo que a própria Autoridade da Concorrência afirmou aqui em audição no Parlamento que o desejável para combater o aumento de preços de energia seria começar pela fiscalidade, descendo logo os impostos como o IVA, e apoiar diretamente as famílias mais vulneráveis, optando por medidas neutras do ponto de vista da concorrência. É essa a política que defendemos para começar a recuperar a todo o gás o poder de compra dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 2 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 3. Em que estará em apreciação o projeto de resolução número 2 do PCP, aumento do salário mínimo nacional, assim como o projeto de resolução do BEEC, com ele é arrastado. Para apresentar o projeto de resolução do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, senhores deputados, a proposta de recomendação ao Governo para que aumente o salário mínimo nacional para 850 euros em janeiro de 2023, que o PCP submete a esta Assembleia, é fundamental para a melhoria geral dos salários, a mais justa redistribuição da riqueza, a dinamização da economia e para o combate à pobreza. A situação de risco de pobreza ou exclusão social, que atinge mais de 2 milhões e 300 mil pessoas, quase um quarto da população do país, para a qual contribuem os baixos salários e a profunda injustiça na distribuição da riqueza, coloca em destaque a emergência do aumento do salário mínimo nacional. O aumento preconizado pelo PCP para os 850 euros terá necessariamente de produzir um efeito de alargamento do leque salarial, traduzido em aumentos gerais, contribuindo para a recuperação do poder de compra sucessivamente perdido e para enfrentar os efeitos erosivos da inflação, bem como para estimular o consumo interno, instrumento essencial à redinamização da economia e ao reforço das receitas da segurança social. Visa-se, por outro lado, contribuir para encetar uma trajetória de mais justa redistribuição de riqueza, reequilibrando a divisão entre a parte devida ao trabalho e a parte de leão que é transferida para o capital. Só em 18 grandes grupos foram distribuídos no primeiro semestre deste ano quase 3 mil milhões de euros de dividendos relativos a 2021. Os dados já divulgados indiciam maiores lucros em 2022, com uma dúzia de empresas a registar mais de 4 mil milhões de ganhos no primeiro semestre e, por conseguinte, uma maior apropriação pelo capital da riqueza produzida. O patronato bem insiste na estafada tese da impossibilidade de aumento dos salários, mas a verdade é que o fator trabalho tem um peso bem menor do que muitas vezes se propala. Segundo o Banco de Portugal, os gastos com pessoal correspondem a apenas 15,56% dos rendimentos das empresas. Com esta proposta, pretende-se ainda combater a pobreza e a exclusão social, incluindo a que atinge também muitos milhares de pessoas que, trabalhando, continuam a empobrecer. Há hoje um amplo consenso relativamente ao facto de, não obstante em vários setores ter aumentado o volume de emprego, os salários continuam uma trajetória descendente, aproximando-se cada vez mais do valor da retribuição mínima mensal garantida. Salienta-se que um quarto dos trabalhadores oferece apenas o salário mínimo nacional, situação que tem vindo a agravar-se. No primeiro semestre deste ano, a situação atingia 24,4% dos trabalhadores a tempo completo, quando no período homólogo de 2010 era de 13,2%. É também uma evidência que tanto na administração pública como no setor público, como em inúmeras atividades e empresas do setor privado, boa parte dos níveis salariais foi absorvida pelo salário mínimo ou está muito próxima do seu valor. E mesmo em carreiras profissionais longas ou em algumas chefias, pouco se distanciam da retribuição mínima. A perpetuação de baixo salário, do modelo de baixos salários, de resto em contradição com os níveis crescentes de escolarização e qualificação dos trabalhadores, que atinge de forma particular os jovens, constitui um bloqueio ao aumento da produtividade e ao desenvolvimento económico e social. O aumento do salário mínimo e dos salários em geral constitui, pelo contrário, uma medida de absoluta justiça e corresponde a um desígnio que devemos assumir como imperativo inadiável. É absolutamente necessário, é efetivamente possível e é urgente concretizar, disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Não tem tempo para responder. Presumo que a Iniciativa Liberal queira manter o pedido de esclarecimento. Mantém. Faça-se a favor, então. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alfredo Maia, falou-nos aqui de salário mínimo nacional. Eu penso que todos estaremos de acordo que o trabalho deve ser remunerado com dignidade. Não somos uma sociedade comunista ou socialista, onde tipicamente os salários são miseráveis e, portanto, queremos para nós o melhor, e gostaria de realçar também que as sociedades mais liberais são tipicamente aquelas onde os salários são mais altos, mas eu tenho um quadro mental que tem a ver com a riqueza produzida no país, que tem a ver com a produtividade e, portanto, tenho um quadro mental em que os salários e também o salário mínimo deve ter algum ajustamento com a realidade do país, que deve ter algum ajustamento com os níveis de produtividade. Esse é o meu quadro mental. Agora, o Sr. Deputado apresenta um outro quadro mental e apresentou o salário mínimo como sendo determinante para aumentar leques salariais, para aumentar o consumo, para aumentar o dinamismo da economia e, portanto, o aumento do salário mínimo nacional, no seu quadro mental, não tem limite. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar é porquê 850 euros no seu quadro mental, 850 euros parece francamente pouco. Porquê é que não são 900? Porquê é que não são 1000? Porquê é que não potenciam e propõem um aumento maior do salário mínimo nacional no vosso quadro mental? Porque isso proporcionaria um crescimento desmedido da economia e do país e do bem-estar do país. Porque não 1500? Porque não 2000 euros mensais de salário mínimo nacional? O que é que os senhores têm contra os trabalhadores portugueses no vosso quadro mental que impede que sejam mais ambiciosos na proposta que fazem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução número 217, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o aumento dos preços é um flagelo que afeta uma parte considerável da nossa economia e que leva a pobreza de forma disseminada geral ao país. Só no último ano, quem recebe o salário mínimo nacional já perdeu quase 65 euros por mês com o aumento de preços. Este flagelo tem de ter uma resposta por parte das entidades públicas. E quando as pessoas que têm dificuldade em chegar ao final do mês com salário para pagar as contas olham para o poder político e veem a resposta que o Governo está a dar, só chegam a uma única conclusão. O Partido Socialista, o Governo de António Costa, aceitou o empobrecimento do país e, para o fazer, apresentou ao país um acordo com toda a pompa e circunstância com os mesmos patrões que vivem à custa do aumento de preço e das desigualdades e que aceitam o empobrecimento do país. É uma mudança estrutural. Há, de facto, um governo que, face ao maior flagelo que estamos a enfrentar, aceita que o país ande para trás e quem tem salários ande para trás. É incompreensível. As pessoas sabem que o salário é curto porque a inflação existe, mas sabem também que, a coberto da inflação, há quem esteja a fazer milhões de euros de lucros. Lucros muitas das vezes abusivos. Basta ir a uma bomba de gasolina, basta ver a fatura da eletricidade, basta ir a uma grande superfície. Lucros abusivos que o Governo aceita que sejam intocáveis porque nada lhes quer fazer. Mas quem é o culpado da inflação? O que é que pode acontecer se aumentar salários? Será que vai atacar estes lucros abusivos? Não. O Governo diz que o problema grande para a economia será se aumentar salários, porque nos lucros não quer tocar, porque nas desigualdades não quer mexer, até deixa que elas aumentem, mas nos salários esses sim é que nunca podem ser tocados. Ora, o que o Bloco de Esquerda vem dizer é que o Estado, o Governo, a Assembleia da República deve-se colocar ao lado das famílias, ao lado do poder de compra das famílias, ao lado de quem vive do seu